Lucenzo. Quer dizer, hoje nós não estamos gravando aqui, né? Silvio, hoje não estamos gravando aqui no Campitinha.
Está gravando aqui.
Tá bom. Tá tudo certinho? Então vamos fechar as portas aí, porque... Dá pra fechar a porta lá? Talvez a gente use. Eu não sei se vou usar, mas é possível que use. Ah, é. Então, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Eu tenho alguns avisos para o pessoal do seminário. Primeiro é que nós estamos transmitindo esta aula aqui do Hotel Hilton Garden, em Colonial Heights, e a conexão aqui não é tão boa quanto na casa da Isa, de onde a gente transmite normalmente, de modo que pode haver alguns problemas de transmissão aí. Se houver, então eu sugiro que passem a ouvir, a acompanhar a aula pelo áudio. A segunda coisa, eu queria fazer aqui um apelo dramático a todos os alunos do seminário. Retirem o e-mail de contato do seminário das listas de contato. Pelo amor de Deus, porque estão começando a chegar 300 e-mails por dia para o Silvio. A coisa entope, ele perde mensagens importantes, né? Então não enviem notícias, artigos, PPS, etc. Nada disso. Tirem da lista simplesmente. Quer dizer, usem o e-mail do seminário apenas para assuntos do seminário, né? Senão o Silvio não vai conseguir responder. Então, ele vai acabar a mesma situação catastrófica que está o meu e-mail pessoal, onde eu estou recebendo de 700 a 800 e-mails por dia. O que quer dizer? Isso não quer dizer que eu não consigo ler os e-mails. Eu não consigo ler a lista dos e-mails. Você não pode ler uma lista de 800 títulos por dia. Então, resultado, mensagens importantes se perdem ali no meio, né? Eu já não, simplesmente não sei mais o que fazer. Então, quando eu, por exemplo, comecei o programa Throat Speak, era sobretudo para responder e-mails, né? Mas eu não dou conta absolutamente. Então, esse negócio está virando o caos. Então, não vamos permitir que isso aconteça no seminário, porque nós temos muita coisa a fazer aqui, né? Então, é só isso. Tirem da lista de contato, mas imediatamente, por favor, né? Muito bem, na aula passada do seminário, eu aproveitei, vamos dizer, um grupo privado que estava lá em casa, eu estava dando uma exposição para eles sobre assuntos de sociologia e ciência política, e aproveitei para transmitir para o seminário. Hoje também nós vamos ter que fazer a mesma coisa de novo, mas com outro assunto. Essa aqui está coincidindo com a última aula do curso Consciência de Imortalidade. Então, eu estou falando aqui para dois públicos diferentes, o público do seminário e para o pessoal que está aqui reunido no hotel para a última aula do curso Consciência e Imortalidade. Na verdade, eu já encerrei o curso ontem, eu acredito que tudo que eu sabia a respeito eu falei até ontem e agora não tem mais nada para falar, né? Não posso repetir as mesmas coisas. Mas, aproveitando que a última aula do seminário foi sobre esses assuntos de sociologia e ciência política, existem algumas relações. Peraí, Isa, dá uma olhada aqui, porque apareceu um negócio vermelho aqui, eu não sei se interrompeu ou se... O que é isso aqui? Ligando para Eduardo Lippe. Não é nada?
Não.
Então tá bem, então vamos continuar. Então, aproveitando que a última aula do seminário foi sobre os meios e métodos de descrição da sociedade humana e, sobretudo, de descrição das situações políticas, e aproveitando que isso não tem nada a ver com a consciência de imortalidade, nós podemos tentar estabelecer algumas correlações. Quer dizer, logo no começo do curso, eu anunciei que as pessoas do curso de consciência e imortalidade, eu anunciei que a tomada de consciência do eu substancial e da identidade do eu substancial com a alma imortal deveria ter algumas consequências para a visão que nós temos da história e, portanto, também da sociedade política, né? Um dado importante aí é o seguinte: qualquer que seja o seu estado de consciência com relação ao eu substancial, já mesmo que você o ignore completamente, é com o eu substancial das outras pessoas que você se relaciona sempre. Eu comecei o curso aqui estabelecendo várias distinções entre sentidos, significados da palavra eu, que nós usamos. Porque nós usamos a palavra eu em vários significados, né? Então, primeiro, eu chamei de eu presencial. Quer dizer, quando você diz, por exemplo, eu estou com dor de barriga, né? Então, este eu reflete o quê? O mundo sensorial presente. Não é isso? Então, você chama de eu o foco para onde convergem todas as informações sensoriais que você está recebendo. Todas essas informações são passageiras, são transitórias, duram alguns segundos e vão embora para sempre. Não é isso? Então, este eu, que é o receptor dessas informações, ele tem também uma existência fugaz. Você não pode estar sentindo coisas o tempo todo. Na maior parte das coisas, das informações sensoriais que chegam até nós ignoramos solenemente e elas desaparecem no abismo da memória e nunca mais voltam. Em segundo lugar, havia o que eu chamava de eu social. Quer dizer, quando você se relaciona com as pessoas, sabendo ou imaginando saber o que elas sabem a seu respeito. Por exemplo, vocês agora sabem que eu vim aqui para dar uma aula. Então, eu respondo a essa expectativa. Todas as inúmeras funções sociais que nós desempenhamos são baseadas nesses blocos de informação que cada um de nós tem a respeito do que os outros sabem sobre ele. Se o sujeito perder esta rede de informações, ele se torna imediatamente uma pessoa incapacitado, um marginal, disabled, como se diz em inglês, quer dizer, um jeito que não serve mais para nada, né? Então, este eu social, ele consiste da totalidade das ações que você é capaz de praticar dentro do campo social humano, baseado neste jogo de informação que você tem a seu respeito, que você tem a respeito das pessoas e que você imagina que elas têm a seu respeito. Note que se você perder o fio da meada, 10 minutos, você está lascado. Então, essas informações também, vamos dizer, elas são de curta duração, quer dizer, elas dependem das várias situações sociais transitórias nas quais você se mete. Terceiro sentido da palavra eu é o eu autobiográfico, quer dizer, quando você conta a sua própria história para você mesmo ou para um outro. Não estou dizendo que você tenha que sentar e dizer, não, agora vou contar a minha história para mim mesmo. Não é. Toda e qualquer recordação que você faça da sua história, e toda hora nós temos que necessitamos dessas recordações até para nos orientarmos no campo do eu social, faz parte da sua concepção autobiográfica, sua autoimagem, né? A nossa autoimagem é constituída dessas três camadas: eu presencial, eu social e eu autobiográfico, tá certo? E todos esses três níveis, que são coisas que existem, nós sabemos que existem por experiência, todos eles se constituem de dados fragmentários e transitórios, tá certo? Então, se nós perguntarmos, mas espera aí, mas para quem está acontecendo tudo isso? Né? Qual é o foco dos focos? Quer dizer, desses vários conjuntos de informações que eu recebo, tem que haver por baixo deles um ente real. Quando eu digo ente real, eu digo no seguinte sentido: agora, por exemplo, vocês veem aqui esta xícara, Né? Quando vocês param de orar para a Sheik, quando não tem ninguém olhando, a Sheik está lá dentro do armário, fechado, no escuro, ela não para de existir. Né? Se ela parasse de existir, então ela teria que ser uma xícara mágica, né? Que sai da existência e entra de novo conforme as pessoas olhem para ela ou não. Tá certo? Então, essa existência contínua no tempo, essa xícara, desde que ela foi fabricada, não parou de existir, nem um único minuto. Quando ela não está sendo usada, ela existe, quando ninguém sabe da existência dela, continua existindo, e assim por diante. Por exemplo, vocês podem imaginar, será que em algum deserto do mundo deve ter uma pedrinha que nunca ninguém viu, mas a pedra está lá, desde que ela se formou, ela está lá, vai continuar por bastante tempo. Né? O mundo inteiro está cheio desses entes, e o próprio mundo, o próprio universo também é assim. Né? Então, quantas vezes na vida você se lembra de pensar no planeta Terra, né? Quer dizer, você está andando sobre um planeta, né? Se tirar o planeta de baixo de você, fica no ar, né? O planeta sempre esteve aí, tá certo? E é nesse sentido que Edmundo Husserl dizia que a Terra é imóvel. A Terra na qual nós andamos é imóvel, porque para que nós nos movamos em cima dela, ela tem que ficar parada no mesmo lugar, né? Claro que ela pode se mover em relação a um outro corpo do tamanho dela, mas ela não pode se mover com relação a nós, tá certo? Fisicamente, quer dizer, não é só uma questão subjetiva de que nós temos a impressão de que a Terra é imóvel, não. Em relação a nós, ela não se move nunca. Né? Se você sentar aqui no lugar onde você está, dizer, não vou sair daqui, né? A Terra não vai se mover em relação a você. Entendeu? Então, quantas vezes na vida você se lembrou de pensar nisso? Não. Raramente, e no entanto a Terra sempre esteve aí e com relação a você ela sempre foi imóvel, e se não fosse assim você jamais poderia ter tido nenhum movimento. Então essa é uma condição objetiva permanente, perfeitamente contínua, que não é suspensa por uma única fração de segundo, né? Do mesmo modo, se você existe, a sua existência tem que ser contínua, né? Ininterrupta. Você pode dizer que a existência do seu corpo é assim até um certo ponto. Quer dizer, algum corpo você sempre teve. Mas você sabe que a substância, os componentes desse corpo não são mais os mesmos que eram antigamente. Todas as células já foram trocadas várias vezes. Então, se o seu corpo existe, ele existe como uma forma abstrata que permanece para além de todas as mudanças do seu conteúdo. Tá certo? Então, o corpo nosso não é o exemplo mais nítido da nossa forma de existência permanente. Ou seja, suas ideias mudam, suas experiências mudam, seu eu biográfico muda, seu eu social muda, seu eu presencial muda, tudo muda. Tá certo? Mas tem que existir necessariamente uma faixa de realidade na qual você existiu permanentemente. Se esta faixa não existisse, então você, como a nossa xícara mágica, teria este poder de entrar e sair da existência várias vezes. O que seria ainda muito mais difícil de explicar do que a sua existência permanente. É isso? Então, normalmente nós pensamos em nós mesmos somente a partir daquilo que nós sabemos de nós. É fácil você perceber que o eu presencial, o eu social e o eu autobiográfico consistem em informações que você tem. Tá certo? Mas você pode consistir somente dessas informações? Fala, claro que não. Se você consistir somente dessas informações, você seria uma criação da sua própria mente. E você teria a durabilidade que as criações da sua mente, das outras criações da sua mente, têm. Quer dizer, seria como uma ideia que aparece e se desvanece, como uma sensação, né, que te atinge e depois desaparece, você esquece para sempre e assim por diante. Então, esta é outra coisa, que é um fator permanente e importantíssimo, no qual nós jamais ou raramente pensamos. Cada um de nós tem uma existência permanente, contínua, desde que nasceu, ou até antes de nascer. Né? E esta existência não coincide com o conjunto do que você sabe a respeito. Então, lá nós temos todo o campo do conhecer, e todos nós temos o campo do ser. E, curiosamente, em geral, para nos orientarmos com relação a nós mesmos, nós prestamos atenção apenas no conhecer, apenas naquilo que nós sabemos. E deixamos de fora, né, a imensidão de dados que constituem a nossa realidade. Essa realidade, então, não se identifica com as suas ideias, não se identifica com as suas emoções e também não se identifica com a sua presença corporal. Nós podemos dizer que a sua presença corporal também, vamos dizer, não é contínua, porque os elementos do corpo vão mudando. Então, esta forma de existência permanente, que é absolutamente necessária, só você raciocinar 2 minutos, você percebe que você sempre existiu, não é isso? É isso aí que eu chamo eu substancial. Por enquanto, nós não sabemos ainda o que é o eu substancial, mas nós sabemos que ele existe e sabemos que ele é a base ontológica de todas as outras imagens do eu que nós possamos formar. Não é isso? Então, em seguida eu disse que o eu substancial não pode ser captado pelo pensamento humano. Você capta a existência dele, você capta até o conceito abstrato dele. Mas ele, como totalidade, não pode ser objeto de uma apreensão mental, de um ato de cognição. Então, você sabe que você existe, mas você não tem uma visão completa do seu eu substancial. Mesmo porque essa visão completa, você só poderia ter se você já tivesse cessado de existir. Então, você, desde um outro nível, desde um outro plano, você observaria o seu eu substancial, você deixaria de ser você e o seu eu substancial se tornaria apenas um dado da sua mente, um dado de consciência, né? Isto nunca aconteceu nem vai acontecer, né? Então, basta isso para você entender que todo o campo daquilo que você conhece, que você compreende mentalmente, se apoia na consciência que você tem de um outro campo mais profundo, mais permanente, né, sobre o qual você não tem nenhum domínio mental. Então, este outro campo, se ele não pode ser objeto de conhecimento no sentido mental, ele é objeto de admissão, quer dizer, você aceita que aquilo existe. Do mesmo modo que você sabe que você não pode apreender o universo inteiro num ato de cognição, e só lhe resta admitir que o universo existe. Né? Então, estas coisas que existem, mas que não podem ser apreendidas pela mente, só podem ser aceitas pela mente, porque transcendem a sua capacidade de cognição, elas determinam a forma e os limites da sua capacidade de cognição. Ou seja, estamos dentro de uma realidade, nós mesmos somos reais, somos parte dessa realidade, existimos ao mesmo tempo como partes de uma realidade maior e como uma realidade independente que tem sua constituição própria. E este conjunto de condições reais delimita, então, as nossas possibilidades de cognição. E a mente, que é o órgão da cognição, não tem o que fazer aí, senão admitir que as coisas são assim. Então, esta admissão é a forma fundamental de conhecimento. Porque é ela que garante a conexão de todos os demais conhecimentos com a realidade. Se nós fôssemos somente uma mente, se a mente cognoscente fosse o centro e a base do nosso ser, como pretende, por exemplo, René Descartes, né? A mente não poderia conhecer nada fora dela mesma. Tudo aquilo que nós pensamos, tudo aquilo que está na nossa mente, são criações da nossa mente. Conceitos são criações da nossa mente, imagens são criações da nossa mente. Né? Então, se não tem um elo entre pensamento e realidade, então o pensamento só vive de pensamentos. Né? Então, se nós conseguimos pensar algo a respeito da realidade, é porque nós também somos reais. Quer dizer, é a nossa realidade que fundamenta a realidade dos nossos conhecimentos. Ou dito de outro modo, um ente irreal jamais poderia ter nenhum conhecimento do real. Não é isso? Então, a nossa parte real é essa existência substancial, permanente, ininterrupta, que nós só podemos aceitar. Ora, quando você se relaciona com as outras pessoas, você também não as enxerga como totalidade. Você não sabe tudo a respeito de nenhuma pessoa. Você só sabe o que você viu e ouviu e sentiu dela durante certos momentos. Por mais intensa que seja a convivência, ela não será contínua. Ninguém vive grudado no outro 24 horas por dia. Não é isso? E, no entanto, você sabe que essas pessoas têm uma existência substancial. Se você não soubesse, você jamais poderia amar um ser humano. Porque você estaria apenas amando uma ideia sua mesmo. Um produto da sua mente. Então, não existiria, mas essa função eminentemente transitiva, essa função que nos leva para além de nós mesmos, que nós chamamos amor. Quer dizer, o que é possível. Se é possível um contato amoroso real entre duas pessoas, é porque elas sabem, cada uma delas sabe que a outra é real e que ela também é real. E que a sua própria convivência abrange um círculo muito mais amplo do que a sua mente pode captar. Não é isso? Então, ou seja, esse reconhecimento da realidade que transcende a nossa mente é a condição para que a nossa mente funcione. Por isso mesmo é que jamais, 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 jamais podemos aceitar que a consciência que o eu tem do seu próprio pensamento é a base de toda certeza. Na hora que Descartes chega no famoso cogito, quer dizer, eu penso, logo existo, eu digo, sim, é uma coisa bastante óbvia. Se eu penso, logo existo, mas eu existo somente como pensamento. Né? O cogito prova a existência do pensamento, tá certo? Mas não de um substrato ontológico real por baixo dele. Digamos que, vamos dizer, um personagem imaginário que pensasse, poderia dizer a respeito de si mesmo, eu penso, logo existo. Qualquer personagem é romance, né? Ele pode aparecer ali pensando e ele constatar a sua própria existência hipoteticamente. Porém, a existência do nosso eu substancial não pode ser captada hipoteticamente. Porque uma hipótese é o quê? É uma criação da mente. Você não pode transformar o seu eu substancial num conteúdo da sua mente. Portanto, você não pode pensar nele como hipótese. Você só pode pensar nele em termos categóricos. Hã? Quer dizer, eu existo efetivamente num mundo que existe efetivamente. E as outras pessoas também existem efetivamente, e não só na minha mente. E, pior ainda, a existência delas transcende tudo o que está na minha mente a respeito delas. Né? Exatamente esse reconhecimento da existência substancial do outro que permite que eu tenha amor pelo outro. Né? Porque se eu vou amar uma coisa que eu sei que é apenas imaginária, então, este amor está destinado à frustração já desde o início. Né? E não haveria nenhuma diferença real, por exemplo, entre o ato sexual e a masturbação. Quer dizer, você geraria as pessoas imaginariamente. Né? E todos nós teríamos nascido de atos de masturbação cometidos por nossos ancestrais em pensamento. A ideia ela é tão obviamente absurda que ela por si, né, já basta como a demonstração mais eloquente disso. A nossa realidade transcende o nosso conhecimento. E é por isso que existe o conhecimento. Se existisse somente o conhecimento, ele seria conhecimento do nada. Seria apenas, vamos dizer, uma hipótese pensando outra hipótese. Tá certo? Então, é por isso que eu estou dizendo, o eu substancial, embora nós raramente pensemos nele, ele não é nada de etéreo, nada de abstrato, né? E, ao contrário, ele é a condição para que exista qualquer conhecimento. Tudo isso, depois que a gente explicou, se torna imediatamente óbvio, né? Tá certo? E o fato de que você, ao relacionar-se com os outros, não esteja se relacionando com as imagens que eles têm deles mesmos, quer dizer, você não se relaciona com o eu presencial, com o eu social ou com o eu autobiográfico deles, embora todos esses elementos façam parte da trama da convivência, Mas você está se relacionando com pessoas reais, que você sabe que são reais. Então, não há nada de misterioso nisso, nós sempre soubemos de tudo isso. Só não se lembra é de incorporar esta informação, que é tão básica, é tão óbvia. Os filósofos às vezes não se lembram de incorporar isso nas suas filosofias, então chegam a conclusões absurdas, como o famoso penso logo existo. Quando o raciocínio é evidentemente o contrário, quer dizer, se para eu poder pensar, eu tinha que existir antes de pensar, e o meu pensamento jamais pode ser prova da minha existência. Ele só prova a existência do pensamento. Não é isso? Então, quando o sujeito chega a procurar uma prova da existência, significa que ele já foi parar, vamos dizer, num estado mental muito artificial. Não é isso? Porque provar é apenas uma atividade a mais dentre inúmeras outras que nós desempenhamos na vida desde que nós existimos. Não é isso? Porém, a ideia que surge, vamos dizer, no começo da modernidade, de que tudo tem que ser provado, e de que você deve duvidar de tudo que você não pode provar, esta ideia paralisa o conhecimento instantaneamente. Né? Por quê? A prova é apenas uma estrutura lógica, uma estrutura, um esquema de pensamento que você faz para fundamentar perante outras pessoas algo que você sabe. E a prova não é de mim para mim mesmo, jamais. A prova é para os outros. A prova é para validar socialmente algo que eu já sei. Então acontece que com a ideia, vamos dizer, cartesiana, do conhecimento inteiramente provado, aconteceu que a prova se sobrepôs ao conhecimento. Então a prova vale mais do que o conhecimento. Quando o mais breve exame da coisa mostra que a prova é apenas um complemento de certos conhecimentos. Você conecta um conhecimento com outro e você precisa de uma prova quando você não tem uma evidência direta da coisa. Não é isso? Então, isso aí criou um vício mental. E esse vício afetou tanta gente, tantas inteligências maravilhosas. O próprio Edmund Husserl caiu nessa. Mário Ferreira dos Santos caiu nessa, né? Então, todos, o Mário Ferreira fala do método da suspicácia. Né? Se você aceita o método da suspicácia, você vai duvidar de tudo aquilo que não esteja provado, você já não pode pensar o pensamento seguinte, porque isso mesmo não está provado. Quer dizer, nós temos que entender que prova é apenas um aprimoramento que você faz em certos conhecimentos quando isso é necessário. Nisto. E a prova também, vamos dizer, é um elemento de. Ela faz parte do seu eu social. Nisto. Então, por exemplo, não existe uma prova de que você é você mesmo. Isso é um dado que você recebe de fora. Isso é uma evidência. Né? Então, essa evidência é obtida de modo direto pela experiência que você tem da sua própria presença. Experiência sem a qual não haveria mais nenhum conhecimento. Mas você transformar isso, você transmutar esta experiência de presença numa tese filosófica e elaborar uma prova para ela, é uma coisa secundária. Se nós fôssemos depender desta prova para ter a experiência, nós jamais chegaríamos a tê-la. Não é? Então, de cara, o que importa é o conhecimento e não a prova. A prova se torna necessária em certas circunstâncias apenas, circunstâncias muito limitadas. Né? Então, o fato de que nós convivamos com pessoas reais o tempo todo, significa que nós sabemos da existência do eu substancial das pessoas. Não há nenhum caso em que você suponha que aquela pessoa só existe quando você a vê. Ninguém supõe isso. Então, por exemplo, como é que eu posso mandar uma carta para um amigo, né, um parente, se ele não está presente? Ele cessou de existir, então por que eu vou mandar uma carta para um ente inexistente? Quer dizer, o reconhecimento da existência permanente, contínua das pessoas, é a base de toda a convivência humana. Agora, acontece que este eu permanente, ele abrange, se ele abrange todos os momentos da sua existência, é impossível que ele exista só temporalmente. Porque no tempo só existe o quê? O momento presente. Os momentos passados não estão mais aí e os futuros não chegaram ainda. Então, não é possível que a nossa existência substancial seja apenas temporal. É necessário que ela tenha, vamos dizer, uma estrutura permanente que abrange todos os seus momentos. Passados, presentes e futuros. Então, se nós somamos esta informação àquela que nos é dada pelos experimentos, como se diz, de visão remota, seja obtida em vida do cidadão, um dele, o vidente está sentado aqui e está vendo um treco que se passa na Ásia, ou seja, os experimentos de percepção em estado de morte clínica, quando não há atividade nem cardíaca nem cerebral, se nós somamos essas informações, então nós entendemos que o eu substancial não depende da sua presença corporal. A sua presença corporal é um aspecto, uma manifestação específica do seu eu substancial, mas ela não é o eu substancial. Então significa que a nossa existência transcende necessariamente a nossa presença terrestre. Não é que ela faz isso por coincidência ou em casos excepcionais. Então, quer dizer, a imortalidade é uma condição para a existência do próprio ser humano. Ele não pode existir como criatura meramente mortal. É impossível isto. Tá certo? Portanto, você entende que a constatação da imortalidade do seu eu substancial é uma coisa tão básica para nós, dentro deste curso de filosofia, quanto o cogito ergo sum foi básico para a filosofia de Descartes. Por isso que eu escrevi aqui, tem essa imortalidade como base do método filosófico. A consciência de, não a imortalidade, mas a consciência de imortalidade. Quer dizer, se o indivíduo não entendeu a sua imortalidade, ele não entendeu a sua modalidade de existência, a forma da sua presença ante a presença do ser. Não é isso? Então, agora vocês imaginem, façam para si mesmo a seguinte pergunta. De todas as filosofias, teorias científicas que tentaram, de algum modo, descrever e explicar a sociedade humana, a história humana, quantas levam este dado em conta? Quase nenhuma. Duas ou três. Uma filosofia da história que leva esse dado em conta é a de Santo Agostinho. Então, Santo Agostinho diz que nós vivemos simultaneamente em dois planos históricos diferentes. Ao plano da história terrestre, que é escandido, é cortado a todo momento pela morte dos seus personagens. Isso. Quando um sujeito morre, o que que sobra dele para os seguintes? Sobra somente, quer dizer, aquilo que teve algum registro exterior, que possa ser, a qual as gerações seguintes possam ter acesso. Por exemplo, um governante morto que assinou um decreto, que as pessoas continuam obedecendo o decreto depois da morte dele. Por que continuam obedecendo o decreto? Porque os auxiliares, os subordinados do governante, leem aquilo que ele assinou e eles, e não ele próprio, impõem a obediência daquele decreto. Se eles pararem de fazer isso, o decreto some. Quando uma lei é esquecida por todo mundo, tá certo? Não importa que ela tenha sido assinada por um governante duas ou três gerações atrás, ela foi esquecida. Não é isso? Aqui existe um site que faz coleção de leis esquisitas que foram promulgadas antigamente. E, por exemplo, tem uma cidade aí que tem uma lei que diz que é proibido embebedar um peixe. Não é isso? Tal é uma lei, ela existe mesmo. Então, É claro que essa lei já foi esquecida. Se alguém lembrou disso apenas como elemento pitoresco, mas ela já não tinha mais força de lei. Tá certo? Do mesmo modo, digamos, os escritos e as palavras sábias do sujeito que tenha vivido, se desaparecer o registro, é que ele sumiu completamente. Não é isso? Então, no plano puramente terrestre, é inconcebível você falar de uma continuidade da história humana, mesmo quando há unidade de espaço, quer dizer, no mesmo local. Mesmo as coisas que se passam no mesmo lugar, não tem continuidade, a não ser que alguém force para continuar existindo essa continuidade. Não é isso? Por exemplo, quando Moisés desceu do Monte Sinai com as 10 tábuas da lei, hein? Se o rabino esquecesse aquilo, babau, Moisés não pode voltar para forçar as pessoas a obedecer. Está compreendendo? Então, isso quer dizer que a ação inicial daquele indivíduo, ela só perdura através, vamos dizer, da concordância e da continuidade que outros indivíduos livremente lhe dão. Porque nada pode obrigá-los a fazer isso. Aliás, assegurar essa continuidade é tão difícil que normalmente, não só os ensinamentos, mas as ordens dadas por pessoas notáveis, acabam se distorcendo ao longo do tempo. Elas perdem o sentido. As pessoas não sabem mais, ah, Moisés disse assim, assim, mas nós não sabemos o que ele quis dizer exatamente com isto. Então, começam a interpretá-la de mil maneiras diferentes. Uns vão dizer que sim, outros vão dizer que não. E, no fim, o quanto sobra da ordem originária, do ensinamento originário, né? A gente não sabe, não é possível ser reconstituído. Por exemplo, você imagina, né, eu estudei bastante Aristóteles e estudos sobre Aristóteles, né, que é uma bibliografia imensa. Né, e eu vejo ali as divergências cabeludas que existem na interpretação de Aristóteles. Eu digo, então nós nunca estamos seguros de se nós estamos realmente seguindo os ensinamentos de Aristóteles ou a interpretação que alguém fez de Aristóteles. Então, basta aí esses detalhes para você ver como não se pode falar, dificilmente se pode falar de uma continuidade substantiva da história humana. Você pode dizer que existe uma continuidade intencional, quer dizer, as pessoas continuam fazendo as coisas e elas acreditam, elas têm a intenção de que aquilo reflita uma continuidade. Não é isso? Então, por exemplo, cada padre que está lá fazendo a pregação, rezando missa, ele acredita que ele está seguindo os ensinamentos do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas você vê as divergências que existem entre, por exemplo, as várias igrejas protestantes, entre a protestante e a católica, entre a ortodoxa, a protestante e a católica, e assim por assim. Então são mil ensinamentos diferentes que cada um acha que é ensinamento do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas ele não pode ter certeza absoluta disso. Então existe uma continuidade intencional, uma continuidade, para assim dizer, imaginária. Né? Agora, imaginem também, vamos dizer, culturas que se ignoraram uma à outra, que nunca uma soube da outra, que não tiveram contato nenhum, nada, 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 e que se desenvolvem, elas nascem, crescem, morrem, desaparecem, sem que a outra tenha ficado sabendo de nada. Quer dizer, como é que nesse sentido nós poderíamos falar de uma história da humanidade? Não há história da humanidade neste plano, né? No entanto, se você encarar isso aqui, eu estou seguindo ainda o raciocínio de Santo Agostinho. Se você souber que cada um dos personagens envolvidos é uma alma imortal, e que o sujeito, embora não esteja presente na Terra, continua existindo, né? Então você entende que neste outro plano, que é a história das almas imortais, quer dizer, a história do que os seres humanos são realmente, e não a história daqueles sinais que eles deixaram espalhados na Terra, nesse sentido, opa, aí nós temos uma história efetivamente. Né? Aí você tem biografias completas, você tem uma continuidade completa e assim por diante. Ou seja, só a história terrestre só existe no plano celeste. Esta é a concepção de Santo Agostinho e ela é, eu acho, a única concepção cientificamente aceitável. Porque no resto, quando o pessoal, quer dizer, todo historiador que só leva em conta os dados terrestres, ele só pode falar de história da humanidade em termos, como diz, metonímicos. Quer dizer, ele está designando várias histórias separadas e descontínuas, Né? É disso que ele está falando realmente, mas ele supõe acima delas uma outra história. Essa história só existe metonimicamente, quer dizer, está mencionando o todo pela parte. É isso? Então, a história, a disciplina, a história da humanidade é apenas uma figura de linguagem. Mas, no plano da existência dos vários eus substanciais, não é uma história, não é uma metonímia. É uma história, efetivamente. Baseada também no fato de que todos os momentos do tempo, eles só se extinguem dentro do próprio tempo. Quer dizer, é só temporalmente que uma coisa passa. Mas o que quer que tenha acontecido se incorporou ao reino do ser. Saiu do nada e está no ser. Não pode se desfazer completamente. O que aconteceu não desacontece. Pode ser esquecido, mas não quer dizer que desaconteça. Que volte ao nada. Então, tudo aquilo que esteve no ser por uma fração infinitesimal de segundo, está no ser eternamente. Não é isso? Então é claro que só neste plano nós podemos falar de uma história, mas para compensar, a história que se desenrola neste plano, no plano dos eus substanciais, ela é tão cheia de coisas, ela é tão densa, que ela também não é imaginável. Ela não pode se tornar um conteúdo da nossa consciência. Nós só podemos o quê? Fazer com ela o que nós fazemos com o universo inteiro. Admitir que ele existe. Porque nós não sabemos onde começa nem onde termina. Mas, então, há um método cartesiano, que é o método da dúvida metódica, é o método da suspicácia, etc, etc. Eu oponho o método da confissão, ou o método da admissão. Admitir, desde logo, a existência de realidades que se impõem a mim, inclusive de realidades minhas, de elementos, componentes meus, sobre os quais eu não tenho domínio, mas que se impõem a mim. Por exemplo, você diz que você tem um código genético, de quando começou a sua hereditariedade? Você consegue saber até onde? Não, eu conheço, por exemplo, até... Tem alguma informação até meu bisavô, mas quer dizer que a história começou no bisavô? Não? Mesmo que você tenha a sua árvore genealógica, por exemplo, eu conheci um sujeito... Ah, eu falei dele ontem, o Willy Wirtz. O Willy Wirtz tinha na casa dele uma árvore genealógica que remontava até o século VIII. E até perguntei para ele, Willy, você é de família nobre? Ele falou, não, nós éramos uma família de ferreiros na Suíça. Mas era uma dinastia. Então é muito antigo isso. Mas e antes do século VIII? Vocês começaram no século VIII? Seu código genético só vai até o século VIII? Não, remonta até, como diz, a noite dos tempos. Tudo isso está presente. Seu código genético, e mais ainda, seu código genético está presente fisicamente. Quer dizer que até fisicamente você tem elementos de eu substancial que você desconhece e que são enormemente reais. Por exemplo, isso aí quando eu digo assim para as pessoas mais jovens, elas ficam assustadas. Eu digo, você, quando você faz sexo, todos os seus antepassados estão lá presentes. O processo geracional não pode continuar se uma geração foi suspensa. Então isso quer dizer, é a mesma coisa dizer, você não sabe o que você está fazendo. Ninguém sabe. Eu mesmo gerei 8 filhos, não sei de onde eles saíram. Não tenho a menor ideia de onde eles vieram. Claro que depois que inventaram os preservativos, as pessoas fazem de conta, que não tem ninguém mais ali, é só eles. Mas essa impressão deriva do fato de que você cortando a possibilidade das consequências, você elimina a presença ativa dos antecedentes. Quer dizer, uma situação teatral, montada. Então, isso quer dizer que não há o contato bioquímico entre os corpos. Está entendendo? Então, isso aí, de fato, não é uma relação sexual. É uma masturbação. Não digo que não seja divertido, mas, vamos dizer, é apenas um teatrinho que você montou. Você está fingindo que teve relações sexuais. Né? Quer dizer, a relação sexual sem, vamos dizer, o aporte bioquímico inteiro não é uma coisa completa. Não é isso? Quer dizer, fundamental nas relações sexuais é a possibilidade que está sempre aberta de que aquilo gera uma modificação imensa no corpo da mulher. Não há uma só mulher que não considere que ela ter um filho é o momento mais importante da vida dela. Muito mais importante do que casar. É só casa para isso, o marido é só. Só serve para isso. Então, dentre os muitos elementos teatrais que compõem a vida atual, né, todos eles contribuem para que as pessoas participem de certas ações, né, sem ter consciência, vamos dizer, da intensidade e da, como diz, da plenitude dos elementos envolvidos. Então, aos poucos, né, as várias ações humanas vão todas se tornando teatro, tudo se torna imitação de alguma coisa. Então, tem até gente que já... Esse é um assunto, quer dizer, o simulacro é um dos elementos fundamentais da cultura contemporânea. Então, como as pessoas vivem num universo de simulacros, então, às vezes você informar para elas que elas têm um eu substancial e que elas existem mesmo, né, é uma coisa que elas nunca tinham parado para pensar. E, no entanto, mesmo estas pessoas, que podem viver quase que o tempo todo num universo de simulacros, elas sabem que as pessoas com quem elas convivem são reais. Mesmo essas. Se perder completamente essa informação, então, tu entrou no mundo da esquizofrenia, meu filho. Né? O que é um risco para os habitantes da sociedade presente, é um risco permanente. Quer dizer, a esquizofrenia ameaça todos os habitantes, vamos dizer, da civilização urbana hoje em dia. Né? Então, vocês começam a ver por aí o quanto estes exames que a gente faz, da questão do eu substancial, da alma imortal, etc., podem afetar a nossa compreensão do processo social, histórico e político. Né? E como, de fato, essa simples informação, tão logo você a tem em mãos, já modifica a visão que você tem desse processo. Eu me referi outro dia à mudança de escala temporal. A partir do momento que o indivíduo tomou consciência da sua imortalidade, ele entende que a duração do processo histórico terrestre inteira é menor do que a duração da existência dele. Né? E de que, tão logo você morrendo fisicamente, você tem acesso, quer dizer, a uma visão mais direta da sua própria imortalidade, o tamanho da história humana vai diminuir muito, da história terrestre. Mas isso não quer dizer que você vai sair da história, porque todos estes experimentos que nos trazem, vamos dizer, a consciência de imortalidade, em todos eles, sem exceção, a temporalidade continua. Você passa por uma outra escala de temporalidade, muito maior, e onde os elementos de simultaneidade são muito mais ricos, mas não é a simultaneidade completa e absoluta. É? Continuam acontecendo coisas. Então, por exemplo, as pessoas que dizem, ah, então eu no outro mundo encontrei minha avó, minha tia, meu pai, é? Pessoas que eu conhecia, também encontrei pessoas que eu não conhecia. Isto, eu acho essa informação de uma importância enorme. Porque se você encontrou pessoas que você não conhecia, você ficou sabendo uma coisa que você não sabia. O que significa que, nesse estado, o processo cognitivo continua. Você ainda tem uma história cognitiva. Né? E daí o absurdo das teorias que dizem que você é reabsorvido na mente divina, que você se transforma no Brahman, que você vira a mente cósmica, etc. Vira coisíssima nenhuma. Né? Você continua sendo você mesmo. Algumas das limitações terrestres lhe são retiradas, mas não todas. Então, a sua individualidade, ela foi feita para durar para sempre. É por isso que São Tomás de Aquino diz, no céu estaremos fundidos, mas não confundidos. Ou seja, haverá muito mais proximidade, né, entre as pessoas. Quer dizer, o contato entre os eus substanciais será muito mais direto, porque não vai passar pela grade de limitações mentais que existem durante a vida terrestre. Mas é um processo de cognição muito mais direto e muito mais eficiente. Todas as pessoas que passaram por essa experiência, elas relatam que durante aqueles momentos, elas eram extraordinariamente inteligentes, a sua mente era veloz, bastava você querer pensar numa coisa, você conseguia enxergá-la. Então, você tinha, de certo modo, evidências diretas de maneira muito mais rápida. Então, este é o sentido do estaremos fundidos, mas não confundidos, quer dizer, a distinção entre as individualidades continua, né? Então, isso também, então, basta para nós entendermos que a escala da temporalidade terrestre com a qual os historiadores lidam, ela não tem existência substantiva, ela é apenas uma figura de linguagem, mas que por baixo dela existe uma outra forma de continuidade que assegura a realidade parcial do processo histórico. Ou seja, nós podemos chegar a uma visão concreta, correta do processo histórico, se nós tivermos a ideia da continuidade substancial que embasa esta continuidade para muito além daquilo que os personagens envolvidos sabiam. Por exemplo, quando você lê os livros, os romances de Georges Bernanos, né, em todos eles, a ação terrestre se passa simultaneamente a uma repercussão celeste imediata. A história é contada em dois planos. Então, quer dizer, a significação celeste, eterna, dos atos terrestres é o que dá a substancialidade dos atos terrestres. Quando a visão do processo celeste nos parece abstrata e longínqua, né? Então, os fatos terrestres físicos ou registrados em documentos nos parecem mais imediatos e reais, e esse outro plano nos parece demasiado etéreo e abstrato, nós estamos confundindo a ordem do conhecer com a ordem do ser. Então, Aristóteles já ensinava isso, quer dizer, aquilo que é primeiro e mais evidente para nós, não é necessariamente aquilo que é o primeiro e mais evidente em si mesmo. Quer dizer, a nossa dificuldade de acesso a esse outro plano de realidade, que garante a realidade do plano em que estamos vivendo historicamente agora, pode ser muito difícil, mas isso não quer dizer que aquilo que nos parece mais longínquo e mais etéreo seja de fato longínquo e etéreo em si mesmo. Porque justamente nós estamos falando do plano onde os seres têm continuidade ontológica, real e mais ainda autoconsciente. Então é claro que, visto desse ponto de vista, é a história terrestre que é uma fantasmagoria, é uma descontinuidade, é uma série de pontos soltos no espaço nos quais nós criamos uma unidade fictícia. Mas, digo eu, a unidade da história tem que ser necessariamente uma unidade fictícia? Não. Normalmente é o que os historiadores fazem, tá certo? Porque não estão levando em conta os dados de ordem espiritual que dão a continuidade e a substancialidade dos acontecimentos. Mas é possível inverter isso. E é exatamente isso que Santo Agostinho faz no livro A Cidade de Deus. Então, é uma coisa incrível que o método de Santo Agostinho não tenha sido, vamos dizer, continuado e aprofundado. Os historiadores não tenham se interessado por isso. com uma exceção, por exemplo, quando eu criei aquele grupo de estudo político no Paraná, eu chamei de Centro de Estudos Ibn Khaldun, em homenagem ao grande historiador tunisino, tá certo? Que foi o único, que eu saiba, ao longo de toda a história, que juntava esses pedaços. E juntava história celeste e história terrestre. Do ponto de vista dele, que era um ponto de vista muçulmano, evidentemente, mas ele sabia que era preciso fazer isso. E, portanto, ele era capaz de perceber no processo histórico certas coisas que para os outros se tornam totalmente invisíveis. Então, ele é o primeiro historiador a proclamar, por exemplo, que entre todas as modalidades de poder, isso é, capacidade de ação que existe no mundo, a mais forte é o poder profético, né? Cuja eficácia atravessa os séculos e os milênios. Né? Quando você vê que decorridos milênios, né? Por exemplo, o exemplo mais claro, você pode pegar como exemplo a, sei lá, a civilização chinesa ou a nação judaica, né? Os judeus ainda estão obedecendo às instruções dos seus primeiros profetas. Né? Quer dizer, que governante, né, não profético pode se gabar disso? Durante quanto tempo as pessoas obedeceram às ordens de Stalin? Stalin foi o homem mais poderoso do século XX. Né? Ainda tem dois ou três que continuam obedecendo às ordens de Stalin, mas em geral foram esquecidos. Né? Por exemplo, você pega lá o quartinho de Moraes, ele está fazendo tudo o quê? Ah, é verdade, ele está tentando obedecer Stalin ainda. Tá certo? Então, Napoleão, existem algumas leis que Napoleão fez que ainda estão vigentes. Passado o quê? Menos de 200 anos. Né? Então, mas certamente vão se desfazer. Isto. Mas as ordens de Moisés continuam sendo obedecidas. E de Abraão. Né? Não é isto? E tem, por exemplo, tem alguns judeus que falam das leis de Noé. Não é isso? Alguns rabinos que dizem, não, é essencial essa lei de Noé, antes de tudo isto. Né? E eles estão continuando tentando seguir aquilo. Então, o único historiador que percebeu isso foi Ibn Khaldun. Ibn Khaldun, IBN, Khaldun escreve-se K-H-A-L-D-U-N. Esse K-H é, na verdade, uma letra única. Ha, em árabe, é? E Ibn quer dizer filho, quer dizer, esse é um sobrenome, não é um nome. O primeiro nome dele é Mohamed Ibrahim Yusuf, blá 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 blá, Ibn Khaldun. Então, eu não lembro o nome inteiro. Então, esse Ibn é o que, como passou para o português, o final ES. Por exemplo, Gonçalves, quer dizer, filho do Gonçalo, Lopes, filho do Lopo, ou Lobo, né? E assim por diante. Então, eu não conheço outro historiador que tenha tentado elaborar as coisas neste plano. E quando eu propus, anos atrás, um estudo da fenomenologia do poder, então, a existência do poder profético e o fenômeno da continuidade histórica foram os centros de preocupação. E eu considero um verdadeiro escândalo que não só os historiadores profissionais, como até os filósofos da história, geralmente ignorem isso. Mas, então, se nós não tomarmos os personagens históricos, vamos dizer, como criaturas espirituais que continuam existindo num outro plano, então, a continuidade... O único traço de continuidade que resta na mão é a nossa continuidade terrestre, portanto, a continuidade intencional. A continuidade intencional está submetida a um negócio que se chama entropia. Quer dizer, o sentido da mensagem originária vai se desgastando, até que não sobra nada. Isso é como uma substância que vai sendo, você vai botando água, 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 daqui a pouco só tem água, não é isso? Então, o processo histórico seria realmente incompreensível. E a continuidade de certas civilizações ou de certos processos históricos ao longo das eras se tornaria uma coisa incompreensível. Tá certo? Daí eu ter colocado aquele problema de quem é o sujeito da história. Então, a história do quê? Nós só podemos falar que existe uma ação histórica quando a continuidade da ação transcende a esfera da vida individual. Tudo aquilo que morreu com um sujeito não se incorpora na história, faz parte da biografia dele, mas não deixou nada, tá certo? Então, quando nós vemos que certos processos históricos transcendem a duração daquilo que eu chamei da continuidade intencional e preserva uma continuidade substantiva ao longo das épocas, aí você tem um sujeito histórico agente, efetivamente. Então, por exemplo, a voz dos profetas é um sujeito histórico agente cuja ação se propaga e se prolonga para muito além da duração da vida do sujeito. Não só pelo elemento intencional terrestre. Ou seja, não é só porque algumas pessoas têm a intenção de prosseguir obedecendo aquilo, mas é porque desde o plano da existência substancial celeste, a força formadora dos processos continua agindo sobre eles. Está compreendendo? Então, quando eu disse que as leis de Moisés continuam funcionando só porque os rabinos querem, falo, não, Moisés quer alguma coisa, né? E ele continua sendo uma força agente. Então, se torna aquela pessoa, se torna um fator histórico permanente. Então, há uma presença de Moisés, há uma presença de Abraão, há uma presença de Jesus Cristo, há uma presença de Lao Tse, há uma presença de Confúcio, está entendendo? Então, quer dizer, esses elementos de duração enorme não tem como ser explicado só pela continuidade intencional. Porque a continuidade intencional é necessariamente entrópica. Quer dizer, ela se desgasta, ela perde energia. Então, assim como na natureza, nós temos que levar em conta a existência de uma entropia, mas também tem uma entropia negativa, quer dizer, algo que se opõe, uma força misteriosa que se opõe à entropia e restaura os processos que estão se desgastando. No plano histórico também nós temos que levar isso em conta, senão nós nunca entenderemos absolutamente nada. E a continuidade histórica, ela também, vamos dizer, se manifesta, ou seja, ela, digamos, ela se esclarece através do conteúdo preditivo das profecias. A profecia não é só a previsão, a profecia é uma ação histórica real. Mas além dela ser uma ação histórica real, ela também tem um conteúdo preditivo. Quer dizer, o profeta manda fazer, né? E ele diz o que vai acontecer se vocês fizerem assim assado. Tá certo? Então, vamos dizer, o estudo das profecias acertadas é um elemento absolutamente indispensável à história. Porque, digo, se ninguém conhecesse o processo histórico de antemão, então, toda a unidade que você compõe para descrever o processo histórico é puramente imaginária sua. Mas, quando nós vemos, por exemplo, coisa que vai acontecer na profecia de La Salette, na profecia de Fátima, onde as coisas se cumprem rigorosamente como foi dado, então você entende que o processo que sucedeu aqui, né, ele já tinha uma unidade pré-determinada no plano da eternidade. E esse jogo, então, vamos dizer, de história terrestre e eternidade é o fundamento único de qualquer explicação histórica possível. Então, alguns historiadores falam de um negócio que já meta a história. Né, e entendem que a explicação da história está na meta-história. Tá certo? E que a história terrestre considerada em si mesma não só não tem sentido, como não tem unidade nenhuma e nem sequer pode ser contada, a não ser de modo ficcional. Então, esta é uma consequência, dizer, como para os alunos do seminário que ouviram a aula anterior, na aula anterior, na aula de sábado passado, eu saí do fio da meada, que eu, da ordem das explicações que eu estava dando antes, e de repente dei para eles um negócio de filosofia política, por uma coincidência. Mas acontece o seguinte, não existe esse negócio de filosofia política, filosofia moral, teoria do conhecimento. A filosofia é um processo integral, onde todas as suas disciplinas, entre aspas, né, estão conectadas ao mesmo corpo de princípios e são apenas exemplificações da aplicação desses princípios a vários domínios. Então, não há realmente essas disciplinas separadas. Tá certo? Então, você ensinar filosofia política, filosofia moral, teoria do conhecimento, é filosofia em todo. É sempre a mesma filosofia, de algum modo, né? Então, é por isso que a gente explica a filosofia política, a fenomenologia do poder, por um lado, e falar da alma imortal, por outro. Bom, nós não mudamos de assunto. Né? A filosofia deve poder, como eu mesmo defini a filosofia, como unidade do conhecimento, a unidade da consciência e vice-versa. Então, é claro, todo esforço filosófico é um esforço de unificação, de organização, tá certo? Esforço que falha continuamente, falha, mas continua. Quer dizer, não há a filosofia completa, não há a concepção completa do mundo, não há e nem precisa haver. Até neste mesmo curso eu já expliquei, vamos dizer, que uma explicação da totalidade, ela é impossível, não apenas por uma limitação nossa, mas por uma limitação intrínseca. Isso quer dizer, toda explicação consiste em remeter um corpo de fenômenos a algo de mais substantivo que o explica. Você pega um fenômeno e explica a realidade por baixo do fenômeno. Né? Por exemplo, assim como, por exemplo, você pega o, sei lá, Suzanne Langer que dá esse exemplo. Você passa a mão no gato, você leva um choque. Né? No Brasil não acontece, mas aqui acontece muito. A atmosfera é muito carregada. Né? Ou então, depois você vê um raio. E você descobre que por trás desses dois fenômenos existe um elemento mais fundamental, que você chama de eletricidade. Então, toda explicação consiste em remeter fenômenos à realidade. Ou, vamos dizer, manifestações fragmentárias a um princípio unificante. Então, se você fala explicação da totalidade, você está supondo que existe uma totalidade mais profunda e abrangente que a explique. Então, a totalidade que você explicou não é a totalidade. Só que a nova totalidade que você obteve também terá que ser explicada. Então você terá que encontrar uma outra totalidade mais profunda e outra, e outra, e outra, e outra. Então, explicação da totalidade é uma expressão que não faz sentido. E quando você vê a facilidade com que hoje mentes ilustres, como a do Dr. Stephen Hawking ou de outros, dizem, não, nós estamos próximos a obter uma explicação científica da totalidade universal, fala, bom, eles simplesmente não sabem o que é explicação. Eles não sabem explicação e não sabem o que é explicação e não sabem o que é totalidade, por mais que tenham estudado. Então, é uma forma, vamos dizer, de burrice intelectual altamente elaborada. Tá certo? Nós só precisamos de explicação das partes, porque a totalidade é autoexplicante e é o fundamento de toda e qualquer explicação que você dê para as partes. Então, aí por exemplo, você vê que o estudo da consciência de imortalidade tem implicações diretas para a filosofia da história, mas também tem, vamos dizer, para um domínio mais específico, que é o da filosofia política, e, portanto, para a fenomenologia do poder. Então, se nós entendemos que poder é substantivamente a capacidade de ação, e que o poder que nós denominamos político é o poder específico de determinar a ação de outras pessoas. É isso? Então, a primeira coisa que nos chama a atenção ao estudar a história humana e a estudar a fenomenologia do poder em todos os lugares onde ela se manifestou é o fenômeno da diferença de poder. Isso quer dizer que o poder que um ser humano tem sobre outros, né, os separa tão imensuravelmente quanto se o primeiro deles fosse um deus e o segundo um simples animal mortal. E isto, esta diferença de poder, ela é estrutural na condição humana. Né? Então, nós podemos conceber alguma situação onde todos os seres humanos têm o mesmo coeficiente de poder fazer aquilo? Isso é impossível. Em primeiro lugar, porque as pessoas, antes delas agirem historicamente, elas precisam nascer. Né? E quando você nasce, você não manda nada. Ou seja, uma diferença de poder baseada na idade, pelo menos esta, uma diferença de poder baseada na idade, é absolutamente impossível de abolir. Né? Em segundo lugar, qualquer princípio mínimo de organização social, de organização de qualquer ação em particular, pressupõe uma diferença de poder. Vamos dizer, e é por isso que o conceito de igualdade aplicado à sociedade humana não faz o menor sentido. E não obstante, ele tem usado, vamos dizer, esse conceito tem sido usado como um dos conceitos fundamentais da filosofia política. A igualdade, gente, então, você pode usar o termo igualdade, mas ele sempre também será usado de forma metonímica. Você vai falar, designar como uma igualdade substantiva, uma mera semelhança parcial. Quer dizer, parcial, quer dizer, existe a igualdade como similaridade sob certo aspecto, em certo momento, muitíssimo limitado. Por exemplo, quando você fala, não sei se você escuta muito, é isonomia salarial. Quer dizer, pessoas que exercem a mesma função, né, devem ter, vamos dizer, um salário equivalente ou parecido. Eu digo, mas nem mesmo a isonomia salarial é possível. Por quê? As pessoas exercem as mesmas funções, mas para quem? Então, por exemplo, você é um office boy. Bom, você é um office boy, digamos, do Jorge Soros, tá? Ou você é um office boy do cara do armazém da esquina. A função é a mesma, mas as circunstâncias são diferentes. E você exigir que o cara do armazém da esquina pague a mesma coisa que o Jorge Soros paga é de uma desigualdade brutal. Como dizia William Blake, né? Uma mesma lei para o lobo e o cordeiro é totalmente desigual. Não é isso? Então, você vê que o conceito de igualdade, ele é apenas, de fato, uma metonímia, uma figura de linguagem, e, no entanto, é usado nas discussões, esse conceito é usado nas discussões políticas como se refletisse uma coisa substantiva. Né? Do mesmo modo, vamos dizer, o conceito de liberdade, né? Porque as pessoas, por exemplo, os liberais fazem da liberdade um dos seus princípios. Tá certo? Mas uma vez eu escrevi uma série de artigos que eles acho que nunca entenderam, né? Explicando que se você determina que uma determinada proposição é um princípio, isso significa o seguinte, que é, primeiro, que ela é origem e fundamento das proposições seguintes e que ela não será posta em discussão jamais, ela está acima da discussão. Assim como nós falamos, por exemplo, o princípio de identidade em lógica. Então, eu já expliquei, quando as pessoas falam, mas existem lógicas paradoxais, etc, etc, eu falo, você está muito enganado. Nenhuma lógica paradoxal jamais abole o princípio de identidade. As lógicas paradoxais que apenas usam o princípio de identidade para raciocinar a partir de proposições que são contraditórias, mas que não são contraditórias consigo mesmas. Né? Então, se eu raciocino, por exemplo, na base de que os quadrados não são redondos, eu tenho uma série de consequência. Agora, se eu determinar que os quadrados são redondos, eu tenho outra série de consequências. Mas a primeira proposição continua sendo ela mesma. Então, se você nega o princípio de identidade, a proposição que afirma, que se coloca contra o princípio de identidade, ela mesma tem que obedecer ao princípio de identidade. Quer dizer, ela tem que significar aquilo que ela significa e não outra coisa. Se você decidir complicar um pouco mais a guerra, dizer, não, ela significa outra coisa. Né? Então, esta outra coisa que ela significa é diferente da primeira coisa, mas é igual a si mesma. E assim por diante, indefinidamente. Então, o princípio de identidade nunca foi questionado. Nunca, nunca, nunca. Se você pegar os mais adeptos de lógicas paradoxais, ele nunca, nem por um segundo, negou o princípio de identidade. Isso não é factível. Né? Então, nós o chamamos de princípio precisamente por causa disso. Ele fundamenta a credibilidade das afirmações seguintes, e a credibilidade dele jamais é posta em dúvida. Então, significa que a aplicação de um princípio, ela é, vamos dizer, universal e ilimitada. O princípio serve para todos os casos, e ele é o fundamento da explicação em todos os casos possíveis. E ele mesmo não depende das consequências que você tire dele. Mesmo que uma determinada consequência seja inválida, o princípio continua válido. E ou seja, os termos em que o princípio se enuncia são autoexplicativos e não dependem dos termos seguintes. Isso quer dizer, para você entender o que é identidade, você não precisa de nenhum outro conceito. Agora, se você pega uma regra qualquer e a aplicação dessa regra depende de outras condições que não estão definidas na própria regra, então ela não pode ser um princípio de jeito nenhum. Então, basta você especular um minuto sobre o conceito de liberdade, você vê que o conceito de liberdade não é autoexplicativo. Porque a liberdade, no seu sentido, vamos dizer, mais elementar, é a ausência de entraves a uma ação voluntária. Não é isso? Se você disser que cada ser humano tem liberdade total e absoluta, o que aconteceria? Se eu tivesse liberdade total e absoluta, ninguém mais poderia ter liberdade. Basta isso para você ver que a liberdade não pode ser um princípio. O sentido dela é especificado para cada situação em particular. Ou pelo menos, vamos dizer, para um grupo de situações hipotéticas que evidenciam as variações possíveis entre as diversas situações. Então, se a liberdade não pode ser absoluta, então o conceito de liberdade não pode fazer parte do enunciado de um princípio. Ela é apenas uma, vamos dizer, uma regra pragmática que você aplica em certas situações, mas cuja resolução depende de um princípio anterior. Então, quais são os princípios em que se fundamenta a liberdade? Então, não é curioso que isso não faça parte realmente da filosofia política liberal, que tanto preza a liberdade? Ué, se você preza a liberdade, você tem que fazer o esforço de conhecê-la. Não é isso? Então, o que eu disse é o seguinte, é que o fundamento do conceito da liberdade é o conceito de ordem social. Porque você dizer que existe uma sociedade é dizer que existe alguma ordem social. Então, existem ordens que dão um coeficiente maior de liberdade para os indivíduos e outras ordens que dão um coeficiente menor para certos indivíduos. Mas, para limitar a liberdade do indivíduo, ela tem que aumentar de outro. Não é isso? Então, por exemplo, ontem eu estava assistindo um filme maravilhoso do Ridley Scott, Robin Hood, o novo Robin Hood com Russell Crowe. Filme maravilhoso, maravilhoso. E o assunto ali é precisamente este, quer dizer, o rei tem a liberdade de coletar impostos de quem ele bem entenda. E os caras dizem que eles têm a liberdade de não pagar. Tá certo? Então você vê, para aumentar a liberdade de um, vai ter que limitar do outro necessariamente. Então, qual é o coeficiente e qual é a regra que determina, né, a diferença entre os dois? Isso não pode ser deduzido do próprio conceito de liberdade. Isso implica outros conceitos, entre os quais, vamos dizer, o conceito de propriedade. Né? Quem é o proprietário? O rei é o proprietário de tudo e você é apenas um arrendatário? Né? Ou você tem a propriedade dos seus bens? Né? Então, sem o conceito de propriedade, você não consegue aplicar o conceito de liberdade. Sem o conceito de propriedade, não tem como aplicar o conceito de liberdade. Então, isso já mostra que a liberdade não é um princípio de maneira alguma, ela é apenas um arranjo dentro da ordem social. As várias modalidades de conformação da propriedade e da liberdade vão dar a diferença entre as várias ordens sociais. Não é isso? Quando eles, o assunto ali do filme é a Magna Carta. Né? Inclusive, ele inventa um personagem que eu não sei se existiu efetivamente, que teria sido o inventor da Magna Carta e que seria, na história, o pai do Robin Hood. Eu não tenho a menor ideia de qual é o fundamento histórico que ele tem para isso. Eu acho que não tem nenhum, acho que tudo foi inventado, mas, como diz o italiano, se non è vero, é bem trovato. Né? Então, o pai do Robin Hood seria o filósofo que inventou o negócio da Magna Carta. Né? E o Robin Hood se torna um elemento fundamental ali na revolta dos barões contra o rei. Tá certo? Que força então o rei a aceitar uma limitação à sua autoridade. Portanto, ele restringe a sua liberdade, né? Em favor da liberdade dos outros. Tá certo? E qual é o elemento mediador entre a liberdade de um e a liberdade do outro? A propriedade. Está entendendo? Então, claro que pode haver outros elementos mediadores. Né? Se você falar como hoje se fala, por exemplo, direito à vida. Quando você toma a posição contra o aborto, você está limitando a liberdade da mãe em função de um direito que você atribui ao feto. Então, qual é o elemento mediador na discussão? Não é a liberdade da mãe, mas o direito do feto. Não é isso? Você não pode falar que é a liberdade do feto, porque o que está em jogo não é a sua liberdade, mas a sua mera existência. Então, a sua vida, a existência de ser vivo. Tá certo? Então, é ali que se coloca a discussão. Agora, você vê que a falta de clareza, a falta de entendimento desses conceitos, cria desastres fora do comum. Por exemplo, a ideia de que para você estabelecer, que você pode criar um governo que crie uma maior igualdade social. Para um governo criar uma maior igualdade social, ele vai criar, vamos dizer, entre elementos que não são do governo. Então, significa que se aqui tem o cidadão A e o cidadão B, e entre eles há uma diferença, por exemplo, de poder econômico, e portanto diferente do coeficiente de liberdade, o governo, para regular isso aí, ele precisa ter mais liberdade, precisa ter mais poder de ação do que os dois juntos. Então, isso quer dizer que para estabelecer a igualdade sob um certo ponto de vista, é preciso aumentá-la aumentar a desigualdade sob outro ponto de vista. Você aumenta a desigualdade de poder entre governantes e governados para você diminuir a diferença de, como é que se diz, de diferença econômica entre os vários cidadãos. Porém, da onde sai essa diferença de poder? Quer dizer, o governo precisa se tornar mais poderoso, mas para ele ser mais poderoso, ele precisa ter mais dinheiro. Né? Então, até do ponto de vista econômico, o estabelecimento da maior igualdade traz necessariamente uma maior desigualdade até do ponto de vista econômico. Então, todo esse problema que está agora em discussão no Brasil, nós temos um governo que manifestamente proclama ser favorável à igualdade econômica. Ele tenta fomentar a igualdade econômica. Só que para isso ele precisa se investir do poder de estabelecer essa igualdade econômica. Para isso ele tem que cobrar mais impostos para ele ficar mais rico. Então automaticamente aumenta a desigualdade. E voltamos exatamente à mesma situação que está descrita no Robin Hood. O rei diz, para defender o país contra o inimigo estrangeiro, eu preciso de dinheiro. E quem tem que dar o dinheiro? É vocês. Então, no caso, vamos dizer, é uma atividade de guerra. Mas se fosse uma, aspas, guerra contra a pobreza, seria a mesma coisa. Para eu combater a pobreza, eu tenho que ser mais rico. Então isso aí não tem escapatória. Então você mostra que essa noção, isso já basta para mostrar que essas noções como igualdade, liberdade, etc., são noções essencialmente relativas. Ou, por exemplo, mais, elas são relacionais, elas não têm substância em si mesmas. Agora, a noção de ordem social tem substância. Porque toda e qualquer sociedade, desde a sociedade mais tirânica à sociedade mais liberal, todas elas têm uma ordem pelo simples fato de ser uma sociedade. Quer dizer, ser uma sociedade significa que tem uma ordem social. Ou seja, tem alguma regra, né?
Diga. Até onde que o governo pode controlar essa liberdade da sociedade? Até onde que ele pode interferir nisso?
Até onde ele pode, você diz moralmente falando, em termos, hipotéticos?
Sempre vai ter um que vai querer ter mais liberdade do que o outro, sempre vai ter essa desigualdade.
Ver, isso, aí faz, isso aí é do interesse dos teorizadores do dever alheio, entre os quais eu não me incluo. O tipo de sujeito que dá uma receita, a sociedade deve ser assim, deve ser assado, fala, eu não tenho a menor ideia disso, e eu acho isso o assunto mais chato que existe. Eu quero saber como as coisas realmente são, como elas realmente funcionam e quais são os fatores que pesam ali. Agora, você dizer o que deve fazer, bom, aí depende de toda uma filosofia moral. Mas também a filosofia moral, tal como eu a compreendo, e tal como eu a lecionei no Paraná, ela também não se interessa pelo que as pessoas devem fazer, né? Mas se interessa pela substância dos seus atos. Então, a filosofia moral não cabe prescrever receitas de conduta, mas explicar os fundamentos da conduta. Agora, isso é claro que tem, vamos dizer, uma opção moral por baixo, é a opção assim, pela prioridade da verdade sobre a fantasia. Uma vez que você aceitou isso, quer dizer, você quer a verdade, você quer conhecer como as coisas são mesmo, então você tem a obrigação de ceder perante os fatos, de ceder perante as provas, etc., etc. Essa é a única obrigação moral que está implícita na própria noção de conhecimento. Não é isso? Agora, das várias fórmulas possíveis, né, tentadas pelas várias sociedades, eu acho que todas elas, de algum modo, são justas.